Isso é, porra, isso é só me dá orgulho, cara.
Ô, oh, e agora, vou aproveitar que tá todo mundo aqui agora. Tem uma, cara, tem uma pergunta pra vocês que me surgiu essa semana. Eu tava voltando do trabalho hoje. Pera, deixa eu ver se a porta tá fechada aqui. Tá fechada. Né? Senão vão pensar que eu sou um depravado. É, eu tava voltando do trabalho hoje. De ônibus, lógico, porque eu sou pobre.
Bem-vindo ao meu mundo.
E aí entrou uma mulher, né? Com um corpo bem, né? Avantajado,
gostosa,
né?
Gostosa,
o corpo. É. E com um filho de colo, né? Mamando nela. Aí eu pergunto pra vocês. É muito errado ficar olhando pro peito dela com a criança mamando ali, cara?
Não, cara. O Jim Carrey até já mamou.
Não é errado.
Deixa eu te contar uma coisa. A minha amiga sadomasoquista, ela me contou quando ela tava amamentando. Na verdade, ela está dando leite até hoje. Que mais de um amigo dela, e eu não me incluo nessa, mas mais de um amigo nela aproveitou a deixa pra matar o fetiche de mamar um peito com leite.
E aí, cara? Tem gosto de quê?
Acabei de falar que eu não estou incluso. Caraca. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Vale do Enxuto. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com meus combativos amigos. Eu, Nuco.
A porrada vai estancar.
Mon.
Eu adoro Marvel vs DC.
Joker.
Joker vs Girafa.
Imagine.
Porrada.
Meus chuchus, já fazia um tempo que devíamos isso a vocês. Então, mais uma vez, para a alegria da criança porradeira que vive no seu coração, vamos novamente para além da cúpula dos crossovers, onde personagens aleatórios e completamente não correlatos são colocados para lutar e nós, no auge dos nossos conhecimentos nerds, decidiremos quem vai ser o campeão.
Dois personagens entram, um personagem sai, né, cara?
Ou três, dependendo da situação.
Ou três, é. Com direito a Tina Turner. Não, a gente tá brincando, não vai ter.
Obrigado.
O legal que foi o Negão que cantou, né, cara?
Então, sem delongas, segue o baile.
Ele canta igual porque não tem pinto, então ele sai bem fininho, igual ela.
Castrate. Vamos lá, Nuco. Você quer castrate, começa você.
Então vou começar com a porrada franca e boa. Doutor Destino versus Darth Vader.
Pam, pam, pam.
Pô, eu ia fazer isso agora, cara.
É uma porrada franca, é uma porrada boa. Ambos são combatentes, porque ambos sabem lutar. Ambos são protegidos por armaduras cibernéticas. E ambos têm poderes paranormais.
Peraí, Nuke. Darth Vader senil, do Império Contra-Ataca, vovozinho, ou Darth Vader do episódio 3, que ainda ele era novinho?
Ah, o Darth Vader mais foda de todos, o senil. Esse é o foda.
O episódio 3 não é o Retorno de Jedi? Não entendi agora.
O Darth Vader. O episódio 3 é o da nova trilogia.
A mudança
é
de
Sith.
O episódio
3, a única coisa que o Darth Vader faz é falar não. Só isso. Esse é o episódio 6.
Nova trilogia? Que nova trilogia? Você tá falando?
A primeira trilogia.
Ele tá sendo jocoso, cara.
Caralho, eu não entendeu. Pra mim não existe nova trilogia, não existe o Darth Vader. Pra mim não existe.
É o seguinte, é o Darth Vader do Force Unleashed boladão.
Exatamente.
Então temos aí um cara que domina a força, que consegue estrangular os outros à distância, que tem um caixa eletrônico no peito.
e faz
uma carteira de headshot. Aquelas carteiras, coisinha de headshot, né?
Exatamente, mas que na verdade ele é meio que um robô. É, então você pode cortar as pernas dele fora, que o professor dele já fez isso mesmo, então foda-se. Do outro, a gente tem um cara que tem uma armadura, que a armadura faz um monte de coisa. É mágico, mas mais ou menos.
Ele é meio mágico, né?
É, porque falam que ele é místico, que ele é fodão.
Ele é burro.
Vamos partir do pressuposto de que o Doutor Destino manipula a força também.
Não mesmo.
Nos níveis dele.
Vamos imaginar o seguinte: o Doutor Destino usa a máquina do tempo dele pra ir pro futuro pra descobrir uma tecnologia pra poder dominar a Terra. E ele acaba parando no futuro, lá na casa do caralho, no futuro de Star Wars. Então ele decide que vai roubar a Estrela da Morte.
Muito tempo.
Estou passado muito distante. Não, que seja. O fato é que o Dr. Destino, ele consegue fazer umas paradas tipo tecnologia com magia, sacou? Ele tem dessas, manja de um portal, alguma coisa, mas não é bem mágico. Mas a armadura dele faz um monte de coisa que a armadura do Darth Vader não faz. O Darth Vader só faz força. E aí? E agora, José?
Darth Vader vai ter o benefício de usar sabre de luz?
Lógico,
hein? Tá, então ele já tem uma vantagem, que ele pode cortar a armadura do Doutor Destino, cara.
Mas aí é que tá, tem que ver se o Doutor Destino vai deixar com que ele chegue perto.
Mas ele pode jogar o sabre dele com a força, cara.
É. Ele pode... E o Doutor Doom pode repelir o... Pode? Será que pode repelir o...
Cara, como ele vai segurar o sabre, então?
Não segura.
Pra mim essa dura 2 segundos. Que o Doom vai chegar, eu sou o Destino, eu... Já era, o pescoço quebrou.
É, eu também sou meio partidário disso. Meu, cara,
não, é assim, não é assim não, não é assim não. Segundo o Frango Robô, é tudo encenação.
Ah, tá.
Cara, então, depois a gente pensa no Frango Robô. Aliás, esse episódio é muito foda. Mas assim, realmente, cara, ele falou uma coisa que é verdade. O Dr. Destino, ele é muito galhofa, cara. Mesmo quando o olho levado
a sério. Cara, não compra essa briga, Léo. Nossa.
Falei, Doutor Destino é gatinho.
Não, compra essa briga, cara.
Candidato. Eu sou o Destino, eu sou o Pica das Galáxias, eu sou o fodão.
Parece um discurso do macaco louco, assim, né?
É, quando ele começasse a falar a primeira sentença, o pescoço dele ia virar ao contrário.
O Darth Vader ia dar uma balançada de cabeça assim, olhar... Ah, tá bom. Force choking nele, pronto. O que o senhor acha, senhor Magin?
Bom, a não ser que a gente colocasse alguma coisa pro Destino ter uma proteção mística contra a força, coisa que nos livros o pessoal até tem, essa luta não ia durar 2 segundos mesmo.
É, tem um bichinho nos livros, nos livros do Timothy Zahn, que esses animais que eles descobrem depois, os livros do Timothy Zahn acontecem depois do episódio 6.
Herdeiros do Império.
Isso. E esses bichinhos, eles meio que anulam a força, entendeu? Eles tipo, eles são tipo uns vermes, assim, cara.
São vermes de madeira que vivem numa árvore e eles anulam a força num raio de 2 metros, mais ou menos.
Isso.
É, esse o General Thrawn, Almirante Thrawn, ele estuda culturas dos povos e ele vê que não tem um planeta que os Jedi não iam de jeito nenhum. Aí ele para ver por que eles não iam lá e descobrem que esse bicho que vive numa árvore, que se tirar ele da árvore ele morre, e que ele anula a força. A força naquele planeta não pode ser manipulada perto desses bichos. Ele começa a botar isso em mochila do pessoal e bota pra lutar contra os clones de Jedi.
Ou seja, o Dr. Destino ia chegar lá com uma sambambaia embaixo do braço e cheguei.
Exatamente, a mochilinha.
Uma mochilinha cheia de anti-midichlorians.
Não!
Não, isso não existe, não precisa.
Cara, mas assim, ó, eu penso das duas coisas. Se fosse uma luta do gênero, os dois se encararam, e realmente o Destino fosse falar, ah, você não sabe quem eu sou o Destino, eu sou o Senhor da Lativera, eu sou o fodão. Cara, não ia durar 2 segundos, o Darth Vader acabou com ele. Mas, se o Doutor Destino chegasse arregaçando, chegasse atirando, chegasse fazendo tudo que ele pode, não dava pro Darth Vader, não.
Cara, se ele chegasse disparando o rajado de energia... O Darth Vader simplesmente defletia com um sabre de luz. Não, mas se ele não... chegasse chegando cheio de marra, tipo, contra seu destino, ela tem um exército de robôs, Darth Vader tem uma porrada de Stormtrooper. E se for porque eu sou destino, eu tenho magia, o Darth Vader dá um tiro com a Estrela da Morte.
Cara, aí que tá... É, o Darth Vader tem a arma mais overpower, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que se o destino chegasse arregaçando, dando rajada e tudo mais, dava do destino. Porque, assim, as rajadas do Doutor Destino, elas são diferentes. Elas são, tipo... Os sabres de luz, eles refletem aquelas rajadinhas de plasma das arminhas lá do...
Não. E nos livros, ele consegue defletir rajada até mesmo de X-Fighter.
E ele consegue absorver tiros maiores, coisa e tal, com a mão, o Darth Vader.
Não, ele simplesmente dá uma de Tetsu. Ele para a mão e desfaz a rajada.
Ele faz isso. Mas será que uma rajada dupla, uma de cada mão do Dr. Destino, junto com um monte de parafernália que ele tem na armadura dele, o Darth Vader só com a força consegue?
Aliás, ele defletiu a rajada de um X-Fighter.
Eu digo mais, hein? O Dr. Destino. Eu tô defendendo o Dr. Destino, que todo mundo tá dizendo que não dá pra ele, tudo viu? O Dr. Destino, naquela aparelhagem dele, ia olhar esse sujeito de armadura. Pera aí, ele deve ter algum pulso eletromagnético aqui. Vou fazer esse cara parar de funcionar num instante. Daí não tem força que resolva.
Não, mas se nós vamos considerar os personagens como eles são de verdade, o Dr. Destino jamais vai fazer isso, porque ele não chega preparado. Ele já chega achando que todo mundo é lixo. Ele nunca vou parar pra pensar 5 minutinhos antes da porrada nesse cara.
Ele não é o Batman, cara. Ele não tem preparo.
Cara. Realmente. Não, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Quem gosta do Dr. Destino, eu tentei, viu? Mas não deu, não.
O Dr. Destino vai perder por um motivo que ele sempre perde. Arrogância e ponto.
O máximo que ele poderia fazer é levar o Doutor Estranho junto e largar o Darth Vader no inferno no lugar da mãe dele.
A gente fez a luta errada, então. Tinha que ser o Doutor Destino contra o Macaco Louco, então. Quem ia ter
fizer o maior monólogo.
Vem aqui que tiver mais bolinha pra não dormir.
O meu voto é Darth Vader ganha, cara.
Votos. Rafa?
Vader em 2 segundos usando Force Show.
2 segundos ele teve e foi pra.
Eu vi o Destino se fudendo na Marvel, eu não acredito que ele consiga ganhar o Vader.
O Homem-Aranha com poderes cósmicos peitou o Dr. Destino, cara.
Porra, mas aquele Homem-Aranha era apelação, né?
Bom, continua. Não. Joker?
Eu acho que o Destino ganha porque o Darth Vader não tem visão periférica, cara. Aquele capacete não deixa.
Se o Dr. Destino atacar pelos flancos, ele ganha, então.
Ele ganha.
boa, bem pensado. Boa análise. Imagine?
O Darth Vader, com o Darth Vader sai bem prejudicado da luta, mas ganha.
Embora eu concorde, eu acho que o Dada fez a melhor análise dessa luta até agora. É só você pegar o Darth Vader por trás ou pelo lado. Você pode até dar uma peba no. Dar um pescoçado.
Vira o capacete ao contrário.
Caralho, eu falei isso agora. Pega aquele pinico assim, vira ele.
Luta que nem nos Trapalhões, cara. Luta que nem o Didi, assim. Fica tipo atrás
porrada!
Dele. Não, você fica atrás dele, porque ele é todo. Ele é duro, né, cara? Ele é meio lento, assim. Você fica atrás dele, conforme ele tenta se virar pra te enxergar, você vai sempre ficando atrás dele e chutando a bunda dele. Pronto, ele não vai conseguir te pegar. Mas, como o Dr. Destino não ia fazer isso aí, eu concordo com os senhores. O Darth Vader ganha. Dr. Destino vence, perde pra Darth Vader. Agora o Moi vai falar uma luta que ele sugere.
Cara, deixa eu voltar aqui, vamos lá. sim. Uma luta que eu pensei, e aí vocês vão entender o xiste, porque vocês são muito inteligentes. O Heisenberg contra o Sr. White do Cães de Aluguel.
Pam, pam, pam.
Cara, isso vai ser sinistro.
O Heisenberg tá falando do Futurama?
Ô, cara burro!
É isso mesmo, Dada. Eu vou botar uma porra de uma.
Eu tô aqui pensando aqui, peraí, mãe.
Vou colocar uma lula gigante.
A lula é pra lutar com um ladrão de joia, é isso aí.
E esse é o Heisenberg da sua mula.
Ó, Heisenberg do Breaking Bad, tá? O Sr. White do Breaking Bad contra o Sr. White do Cães de Aluguel, do filme do Tarantino.
Tudo bem.
Um é um super assaltante de diamantes, de joias, o outro se tornou um monstro inacreditável, super traficante, mega império de drogas, dinheiros, mulheres e artes, e mato mesmo, mando matar mesmo.
Cara, o Sr. White ganha. Porque, vamos falar, velho, o Heisenberg é um cara que tá em tratamento de câncer. Qualquer um de nós, se invocar e encher ele de porrada, a gente bate nesse cara.
Mas, tu tem que matar ele então, porque se tu deixar ele vivo, ele vai bolar um plano e vai conseguir te matar.
E... Não, é dar fim nele. O Mr. White daria fim nele, o que vocês acham?
Eu acho que o Mr. White mataria ele, cara, mas se o Mr. White não... Assim, ó... Se ele desse bobeira, de tipo assim, ficou com pena que o cara vai morrer, ah, tá com câncer, não vou matar, ferrou pra ele, cara, que ele vai chamar a trupe de redneck nazista lá e vai caçar ele, cara, e aí não tem. Ou vai bolar um plano, ou vai botar bomba no carro do Sr. White.
Não, peraí, vamos colocar coisa, como seria esse confronto? Os dois estão disputando a boca?
Mais ou menos isso. É, mais ou menos.
Ou então o Sr. White, cara, é contratado pra dar um cabo ao Heisenberg.
Não, os dois estão disputando. Ó, se os dois estão disputando uma boca e não tiver confronto direto, eu acho que o Heisenberg ganha. Porque os planos do Heisenberg, cara, eles são dignos do plano do Coringa do Cavaleiro do Dark Knight Returns, velho. Aquele planinho dele da metralhadora no carro no último episódio é. Cara, como assim? Entendeu? É muito perfeito, é muito inacreditável, assim, que ele improvisa aquilo de uma hora pra outra.
É muito querer que todas as peças fiquem no lugar, né?
É, cara, parece um plano...
É muito Deus Ex Machina.
É os planos do Coringa do Nolan.
Quem
fizesse nada diferente do que tá no script.
É, o Heisenberg é totalmente amigo do roteirista, né, cara? Isso é verdade. Ele tem um puta poder aí, né, cara?
Deve ter pego o roteirista de canto, dado uns pescotapa nele também e falou: maluco,
diz meu nome. Cara, era capaz do Heisenberg, tipo, ele é meio poderoso chefão, assim, era capaz dele pegar o Mr. White pra ser os músculos dele, cara, no império dele. Tirar o careca lá, que eu esqueci o nome, o...
É, Mamute.
Isso, tirar o esse... Como é que é o nome dele? Rema Javava. Pegar o Rema Javava aí, tirar ele do... Até porque... Ah, não vou falar, porque tem gente que não viu. Mas enfim, tirar ele da jogada e pegar o Sr. White até, cara. É capaz de... Se bem que o Sr. White, o negócio dele era roubar, né, cara? Não era drogas, essas coisas aí.
Ah, dinheiro. O que o cara mais tem.
Ele se envolveu aí, viu que drogas dá dinheiro e tá disputando a boca, é isso. Né, cara, eu também acho que ia acabar acontecendo isso.
Tipo Volstagg e Obelix, assim, eles iam virar amigos, cara.
Não digo amigos, mas o Heisenberg ia olhar esse cara e falar: porra, esse cara pode ser útil, velho. Ah, vem cá, vamos conversar. Entendeu? Ia dar um fim naquele ex-aluno dele e falar: vai embora, moleque, vá. Ia ficar trabalhando com esse cara. É, boa.
É, cara, que merda. Eu bolei isso na minha cabeça, achei que ia ser tão legal. Eu, no fim, um ia contratar o outro. Que merda. Maldito capitalismo.
Bom, vamos lá, votação. Eu não...
Ah, eu voto realmente no Mr. White, porque o Heisenberg é só um tiozão doente que resolveu virar o dono da boca. O outro é um bandido com anos e anos de estrada de matança nas costas. E eu não sou tão fã assim de Breaking Bad. Foda-se o que vocês acham.
Ratinho!
O que você acha?
Cara, eu acho que o White ganha. Acabou.
Tá, amor, agora. Peraí, pô.
Cara, cara, eu acho que o Heisenberg ia contratar o Mr. White, cara.
Ou seja, vamos colocar. Heisenberg ganha através do dinheiro.
É, cara, eu acho que sim.
Não, aí no caso é empate.
Não é empate não, ele ganhou.
Ele vai trabalhar pro cara, então ele perdeu, cara. Ele vai chamar o cara de Heisenberg, cara, ele perdeu, cara.
Ele se submeteu, perdeu. É, Dadá?
Eu vou me abster porque eu não assisti Cândido Aluguel.
Garotinho criado a leite moça, a leite com pera, ovo maltino.
Ai, que bicho. Pam, pam, pam. Imagine.
Ah, eu acho que ele liga pro Sal e o Sal contrata o Mr. White e Heisenberg win.
Eu acho que se fosse uma disputa pela boca, ia acontecer isso que eu falei mesmo. O Heisenberg ia bolar um plano muito inacreditavelmente Deus Ex Machina e acaba ganhando. Isso se não contratasse o Mr. White. Então dava Heisenberg.
E quem ganharia? Jesse Pinkman ou Mr. Pink? Não, tô brincando.
Agora o Dadá vai sugerir. Então o Heisenberg ganhou. Agora o Dadá vai sugerir a luta.
Cara, eu tava pensando nessa já há um certo tempo, assim. É, charada versus questão. O charada, ele ia começar a fazer aquelas piadocas dele, aquelas charadas dele, né? Pra ir deixar a pista em tudo quanto é lugar pro questão adivinhar. Só que o seguinte, cara, o questão é maluco, ele ia adivinhar todas. Entende? Ele ia atrás de todas, cara. Só que o charada não ia deixar quieto, tá ligado? Porque ele não deixa quieto. Ele ia deixar um monte de coisa em tudo quanto é lugar, ia fazer o questão enlouquecer. Embora não dê mais pra fazer isso, né? Porque ele já é bem, bem louco. Não, mas
dá uma interrupção rápida. É, questão pré-Novo 52, né?
Ah, sim, claro, claro.
Questão não, da Liga da Justiça.
Isso. Não existe questão de 52 terras pra mim. Não existe. Do Novo 52, não existe. Entendeu? O que vocês acham?
Cara, eu acho que seria um loop infinito de charadas.
Não, eu discordo. Eu acho que o questão ia achar o charada rapidinho e encher ele de porrada, cara. Mas comer ele na porrada.
Ia fazer o que o Batman não fez até hoje, né, cara?
Exato, cara. Mas dá uma surra pra ele nunca mais ele pensar em fazer charadinha idiota.
Ia pegar aquela bengalinha dele e tem uma charada pra você. O que acontece quando isso aqui entra no seu cu?
Que deselegante.
É, vida da puta. Porque eu enxergo que estão fazendo isso, cara. Pegando alguém e assim, enchendo o cara de porrada como se fosse a coisa mais natural do mundo, assim.
Essa cara, coisa. Sabe uma coisa que eu lamento, essas coisas de bastidores dos quadrinhos? Que o pessoal da DC não tenha dado os personagens da Fawcett Comics pro Alan Moore. Porque o Watchmen com questão e o Besouro Azul ia ser foda.
É, cara, pior que é de se pensar às vezes isso, né? Se o Watchmen tivesse sido
realmente com os personagens.
É, cara, ia ser
Em vez de ser o Dr. Manhattan, fosse o Capitão Átomo, porra, ia ser muito foda.
Cara, o vilão da história ia ser um sujeito chamado Karateka, velho. Não tem levar esse cara a sério.
Ah, ele podia deixar o Ozymandias, então.
Cara, mas o questão, ele é um cara muito mal utilizado, né, cara? Ele é muito mal. Se pega um cara mesmo, sei lá, pega o. Vamos supor que o Nolan fala, vamos fazer um filme do questão. Cara, ia ser o Leonardo DiCaprio. Mas ele ia ser muito foda, cara.
Caralho, por que ia ser o Leonardo DiCaprio?
Porque o Leonardo DiCaprio adora o Leonardo DiCaprio. Número 1 do Nolan. É igual o Tim Burton pegar o Johnny Depp pra qualquer coisa, assim. Ó, você vai ser uma árvore agora.
Mas, cara, mas vamos voltar pra luta.
Sim.
E tá, se o questão chegar a realmente, se ele conseguir encontrar o Charada vai levar uma surra, porque o Charada é tipo o Dadá, cara, é filé de borboleta, cara.
Cara, imagina que o Dadá colocou um colante verde, um chapéu coco na cabeça e falou: sou um super vilão. Entendeu?
Cara, fez outro cosplay.
É, e aí vai enfrentar um sociopata, psicopata, maluco da cabeça.
É, cara, um cara tipo o Casey Jones, assim, da Tartaruga Ninja, entendeu? Só falta ter um taco de hóquei na mão. O cara vai te girar e vai te comer de porrada, velho. Tá errado.
Ele pensa fora da cachola, né, cara?
É, mas assim, acho que todo mundo tá pensando na personalidade do Questão, a mesma personalidade do desenho da Liga, meu, né?
É, aquela personalidade meio...
Sim, eu resolvo o problema, mas na hora que eu te pegar, malandro, eu vou encher você de porrada. Senão você vai apanhar tanto, cara. É tipo isso, saca?
Não, eu imagino assim, o Questão de repente dias, semanas, meses, com aquela sala desse, cheia de recortes, saca? Com um mapa cheio de linha, assim.
A gravata já lá na cintura, né? De tanto que ele não consegue mais, já tá vestido, né?
É. Ia pegar o cara e ia falar, vou te bater tanto que o Batman vai vir aqui te salvar.
Mas não, cara, mas assim. Ele ia deixar o Questão tão puto, né? Que ele ia ver o cara e não ia parar de bater nele, né?
Cara, mas é que tá. O Mo falou que o Questão ele pensa fora da caixinha, né, cara? O Charada também é assim, cara. Entendeu? Por isso que eu acho que ia ser um bom duelo, assim. Porque ia ser. É como o Nuko falou, cara. Ele ia ser. Ah, não é como ele falou, mas seria quase infinito, saca? É, isso ia durar muito tempo, cara.
Não ia, Dada. Ia ser quase infinito se o Charada tivesse sempre um passo à frente.
Mas aí que tá, cara. Bom, tem razão. O Charada não é um cara igual o Coringa, por exemplo, de estar um passo à frente sempre. Ele não planeja, né? Ele faz a parada, ele planeja a base. Mas depois ele deixa que as coisas sigam, né?
É, assim, o Charada ele pode até fazer uma parada mega difícil de você sacar, entendeu? Mas na hora que você sacou, já era, né?
É. Tem razão.
Ele tem que pegar umas aulas com o Heisenberg. Como é que tu faz pra fazer esses troços aí, cara?
Bom, alguém discorda que o Questão ia encontrar o Charada uma hora ou outra e ia comer ele na porrada?
acho que é unânime, né, cara?
Nossa, coitado do Charada, cara. Deu até pena dele.
Tadá devia ter feito outra luta, cara.
Ah, cara, eu acho que
Questão
ia ser legal.
Contra o Rorschach, cara. É. São o mesmo personagem, tá ligado?
É, mas aí o Rorschach ia moer o Questão lá na
porque porra. Ele, porque ele não é PG-13, né?
Aí não ia ter muito essa, cara. Depois do primeiro dedinho que ele quebrasse do Questão, acabava a luta já.
Deu uns dedos pra quebrar, né, cara?
Muito bom, senhores. Então, votação. Deu Nuko?
Ah, Questão, né?
Moi?
Questão.
Dadá?
É, o Questão, cara.
Magin?
Questão.
A tristeza questão. Do Dadá, eu acho que ele queria que a gente viesse com um argumento muito bom pra o Charada ganhar, né?
Eu não sei como defender o Charada nessa, cara. Não dá.
Eu só queria que demorasse mais.
Se fosse alguém, sei lá, fosse o Charada contra, sei lá, o... Um cara grande, burro, qualquer...
O Charada contra o Fanático.
Aí o quê? Aí o Charada ia ficar infinitamente enganando ele, entendeu?
Mas então, é que tá, cara. Eu pensei no Charada versus Smeagol. Só que, porra, um Hobbit ganhando do Smeagol, cara...
Que?
É,
Tá, aqui, você tomou uma droga boa pra pensar.
Não, cara,
eu não vi essa vindo, cara.
Essa foi nada, Dada,
Mindfuck.
Não,
já,
não cara, mas ó, pense pelo seguinte ponto. Como é que lá que eles se conhecem lá, o Hobbit lá e o Smeagol? É, então, eles ficam fazendo charadinha um pro outro, não é? Então, só que eu mudei porque um Hobbit ganhou dos Smeagol. Então, não, grande coisa não deve ser.
O Charada ia perguntar o que eu tenho no bolso e os Smeagol ia perder, e é isso aí.
É, então.
Pô, coitado do Smeagol, cara. Ele tinha que estar na traja preta. O Bilbo ganhou de um cara com deficiência mental, cara.
Cara, isso aí não conta, velho. Mas vamos prosseguir, porque agora o Maginho vai sugerir uma luta que é puro fantastiquismo.
E o Sub-Duramesh contra Goku criança.
Pam pam pam.
Essa é fácil, cara. Essa
Super
é fácil.
Mesh?
Não sabe quem
e
é?
Yu Hakusho, pô.
Pera aí, eu não tô ligando o nome à pessoa.
Yusuke, do Yu Hakusho. Ah, eu sou Toguro. Ah,
ah, o Yusuke. Tá.
Yusuke Urameshi.
Ah, tá. Então, contra quem?
Ele falou o sobrenome.
Tá, mas peraí. Antes da gente definir, vamos definir o nível de poder dos caras. Goku criança, mas em que ponto?
Goku ele... criança do primeiro torneio de artes marciais.
Que ele... Ah. Que ele aprende pro Jack Chun. Ele aprende a dar o Kamehameha no meio do torneio.
Isso, pra não cair fora do ringue.
Isso, que ele imita o Kami, certo? E o Suki, em que momento?
Torneio do Toguro.
Torneio do Toguro que ele consegue, que ele tem Leigan, Shotgun e só.
Isso, solta 5 Leigans.
5 Leigans. Tá, boa.
Não, mas peraí, aí a diferença de poder tá muito grande, cara.
Tá, não. O pior é que não tá.
Não tá mesmo. Concordo.
O Goku acabou de aprender a soltar Kamehameha, solta Kamehameha praticamente infinito até desmaiar de fome. Goku ainda não voa. A força do Goku não é monstruosa. Ele tá, é a única hora que eles estão mais ou menos emparelhados.
Nessa época, o Goku apanhava até do Kuririn num dia bom do Kuririn, então...
Exatamente.
Sim, concordo. E aí, boa luta. E agora, José? Torneio Galáctico, estão lá no ringue. Não, cair fora do ringue não acaba a luta, senão não tem graça. E o Suki versus o Goku. E aí, defendam.
Tô buscando argumento aqui, cara. Eu não quero que o Goku perca.
Cara, eu acho que o Goku vai perder por um único detalhe. Yusuke é malandro e o Goku é um idiota.
Eu pensei a mesma coisa. Nesse ponto...
Não vai ser o nível de poder, vai ser a malemolência.
mas não é, cara. O Goku é muito cagado. Vai acontecer alguma coisa, ele vai dar um... O Yusuke vai lá, sei lá, dar um soco nele com... Sei lá. E o rabo do Goku vai prender no braço dele, tá ligado?
Não adianta, cara. O Yusuke ganha. Tu se lembra daquela luta dele, do Traveco? Que ele começou a bater na mulher, o Quabra. Tá maluco, Yusuke? Tá batendo na gostosa? Quabra é homem. Como assim? Aí mostra depois ele, assim, quase que em questão de segundos, dando uma patolada na mulher. Aí, mas depois eu tinha que enterrar algo meio estranho. Então eu fui tentar de novo e descobri que era homem de verdade. Assim, em microsegundos ele foi lá, levantou a saia da mulher, viu que tinha um pau lá embaixo e voltou.
É, o Yusuke sempre foi malandro. Tem também a luta no escuro que ele ganha porque ele usa o cigarro pra identificar o cara. O Yusuke sempre soube como enganar os outros.
Mas fazer o Goku não fuma, cara.
Não, sim, o Yusuke sempre...
Ele é puro, ele não fuma. Ele consegue, cara, ele consegue subir na nuvem voadora, cara. O Yusuke não consegue.
O Yusuke ia fazer um peido, ia ser a nuvem voadora dele, mano.
Eu acho que o Yusuke podia usar a mesma técnica do Jack Chun, que era a técnica do bêbado. Como o Goku nunca bebeu, ele ia poder imitar o Yusuke e ia ganhar a luta.
Cara, eu também acho que o Yusuke ia dar essa. Em algum momento ele ia dar um jeito de... De estar perto do Goku e dar um Leigan na cara do Goku.
É, cara, aí tá assim. O Goku criança, ele, cara, ele é extremamente vulnerável, cara. Então, tem alguma dúvida que o Yusuke ia ganhar essa luta, cara? Por mais, cara, eu adoro o Goku, mas essa luta ele ia perder, cara.
Eu acho que... Eu não sei, cara, ainda acho que não.
Olha, putinho.
Embora, embora o Goku seja muito criança, cara... Ele é forte demais, cara. Ele é muito forte, cara. Se ele conseguir dar um soco no Goku, no Yusuke, o Yusuke vai voar, velho.
Não vai. Nessa época ele não tinha essa força toda. Nessa época o Kami aguentava trocar porrada com ele.
É isso que eu ia falar. Você consegue imaginar o Yusuke ganhando do Kami? Ou dando uma luta boa, Yusuke e Kami?
Não, aí não dá pro Yusuke, eu acho, cara.
Não, certo. O Kami ganhou do Goku.
O Gami é porque ele foi malandro, né? É, talvez, tem razão.
Exatamente, na malandragem.
É.
Como o Nuco falou, quem tiver mais...
Ah, cara, peraí, mas se é na malandragem? Se é na malandragem, qualquer sambista dos anos 80 ganhava dele, porra.
Sim, cara. Ele ganhava o Goku, lá não sei o que, vai ter um negócio melhor. O Goku ia lá e ia perder a luta. Ele acreditava em todo mundo.
Sim, cara, e o Suki ganhava na malandragem, e o nível que eu defendo o que o Majin falou, o nível de força dos dois tá tá emparelhado, se o Yusuke nesse ponto não for mais forte. É que o Goku sempre teve aquela coisa de ter que tomar porrada, tomar porrada e aguentar.
Ele é o Rock Balboa dos quadrinhos, né?
Boa, né, cara?
Rock Balboa eu sei, é.
Mas o Yusuke tinha essa também, apesar que o Yusuke fica no nível absurdo depois, mas nesse ponto ele também aguenta muita porrada. E, cara, eu acho que deu Yusuke.
Yusuke também.
Mou?
É, cara, Yusuke.
Dadá?
Eu não quero admitir, mas Yusuke, cara.
Vota no Goku, ele vai perder, Dadá.
É!
Ele já perde pro Yusuke, porra.
Imagine?
Yusuke.
Chupa, putinhas de Dragon Ball.
Como todo mundo sabe que toda unanimidade é burra, né? Então
provavelmente é errado, né?
Vai vir alguém com um argumento muito melhor, vai destruir a gente nos comentários, mas tudo bem.
Façam isso, por favor.
Tentem fazer.
Exatamente. Bom, eu gostaria de propor uma luta que é puro fantastiquismo.
E você, Léo?
Para perguntar. Né, gostaria de propor uma luta que é por fantastiquismo com um herói emblemático e um outro carinha aí. Que seria o homem, um mito, Overman versus o Batman.
Nossa, cara.
E agora, José? O herói que mora numa pensão no Ipiranga divide uma beliche com
o motoboy.
Nem motoboy, ele é desempregado, esqueci o nome dele. Contra o riquinho. Contra o riquinho rico misturado com sei lá, com algum herói de capa sinistro. E aí, quem ganha?
Quem ganha é quem ganha no que? Na porrada? Quem tem uniforme mais gay? Quem é? Que é?
Vamos pro par. Quem ganha numa luta? Os dois saem na mão com todos os recursos que eles têm.
Quem o Batman. O Batman.
Jamais.
Na porrada o Batman não ganha do Overman, cara.
Você é louco. O Overman acaba com o Batman, velho.
Overman voa. Overman é indestrutível. Overman virou uma barata e procriou com outra barata. Overman é foda.
Cara, o Overman tem um sentido muito mais foda que o Robin, cara, que é o Esquilo.
Esse crossover vai ser escrito por quem? É bom deixar bem claro. Vai ser o Grant Morrison ou o Laerte?
Laerte!
A gente pode fazer tipo aquele Batman vs Justiceiro. Uma parte com o Laerte e uma parte com o Grant Morrison. Só que nas duas partes, o Overman ganha.
Não, cara, não tem como o Batman ganhar, velho.
Ah, mas é o Batman, né? Ah, então ele vai perder.
Não, mas
olha o JJ dando cria.
Alguém defenda o Batman, por favor.
Não, cara, eu acho que o Overman vai chegar pro Batman, vai arrear as calças e falar: quer saber o segredo do morcego? Isso aqui dentro do teu rego.
Ah, e digo, se a luta for numa sexta-feira, o Overman ainda come o Batman.
Isso, né?
Virou o Conan agora, né?
Mas e aí? Ninguém vai defender o Batman nessa? Coitado do Batman.
Ah, cara.
Eu vou defender o Batman dizendo o seguinte: eu acho que esse crossover já fizemos esse daí, viu?
O
Batman ganhou ou o Overman ganhou?
Não, eu acho que o Overman ganhou, cara.
Tá, mas isso é passado, Dada. Vamos rever nosso.
Então vamos fazer o seguinte: esse é um reboot desse crossover.
Ah, beleza. 52. Que Overman dos Novos 52.
Nossa, imagina o Overman dos Novos 52. Como é que ia ser, cara?
Nossa.
Ia ser sem graça, Léo.
O Esquilo ia ser Beres, cara. Não ia dar muito certo. Mas vamos lá, voltando. Ninguém vai defender o Batman? Vai, vamos lá. Vou defender o Batman.
Tá, qual é a circunstância da luta, cara?
O Overman tá bêbado, provavelmente.
Tá, aí o Batman já tem uma vantagem, então. Que o Batman, ele tá sempre com sentidos 100% aguçados, cara. Ele não vai pra uma luta bêbado ou cheirado de maconha.
Que nós sabemos, né?
Que a gente... É, porque um cara se vestir de morcego pra sair dando porrada, né? De cara limpa, né? Tipo,
Sóbrio ele não tá, né?
É, cara, ele deve cheirar três carreiras antes de sair da Batcaverna, né, cara?
Lógico, cara. Ah, alguém chegou lá, o Esquilo chegou lá, recebeu um pager e falou pro Overman: Overman, aquele cara falou que tua capa é feia pra caralho. Aí vai, eles vão sair na porrada. O Batman. Cara, eu acho que o Batman ia acabar contratando serviços do Overman, vocês querem saber?
Tá, essa é a nossa saída pra quando a gente não tem argumentos, né?
Não. É a nossa luta, é a nossa luta atrás do balcão, né?
Só. O Bruce Wayne ia pegar, esperar uma sexta-feira, ia, antes da sexta-feira, ele ia passar num puteiro, pegar um cartãozinho VIP que dá direito a 18 putas, virar pro Overman, Overman, toma aqui o cartão e vai ser feliz. O Overman ia lá preparar a sexta e não ia ganhar nunca.
Ó, eu já pensei no seguinte, o Bruce Wayne, principalmente se fosse o Bruce Wayne do Grant Morrison, hein? Aquele Bruce Wayne que fica com a mão no queixo, assim, falando...
já sei.
Ele ia pegar, ia mandar uma mensagem pro agente do Overman, oferecendo um trampo qualquer. O Overman ia pegar o trabalho e se bobear, ele ainda resolveu uma parada pro Batman, cara.
Não, porque o Batman... Cara, o Batman do Grant Morrison não era esse Batman Incorporated aí, cara, que sai contratando todo... Bom, se bem que é do Grant Morrison também, caralho, eu sou um idiota.
O Overman acaba virando o Batman do Brasil, velho.
É, ele ia estar na Batfamília.
Cara! Faz todo sentido, cara.
Ninguém esperava por essa, hein?
Temos que falar pro Laerte vender o Overman pra DC, pra ele entrar pra equipe do Brasil. Junto com o Batman argentino de...
de bombacha.
Bigodão. É o Batman gaúcho, né, cara? Batman dos Pampas.
Meu pai, amado.
Parabéns, cara. Parabéns, Léo. Ele ia pro Batman Incorporated, cara. Parabéns. Nossa.
Ia acabar sendo demitido, né, cara? Mas uma hora ou outra. Mas, sei lá, em vez de trabalhar, ia ficar no fliperama, que nem quando ele virou travesti pra pagar o vício de fazer.
Que nem quando ele virou travesti. O cara virou um travesti, cara.
Virou, cara. O Overman teve uma época que ele ficou viciado em fliperama, depois de vender tudo que tinha na pensão dele, ele começou a fazer programa, velho.
O Batman
também, aliás, né? Uma coisa você todas essas merdas que a gente tá falando do Overman estão na incrível coletânea do Laerte do Overman. Procurem na sua banca mais próxima.
Ou no
Submarino. Sim, procura no Submarino que deve ter. Vou procurar depois se tem. Bom, votação. Qual seria o desfecho dessa luta, Rafa?
Bom, já que estamos falando do Overman, então ele tem todo o lado brasileiro de ser, ele daria um pau no Batman. Daria, sim. Os dois tipos de pau, possivelmente.
Overman ganha. Mo!
Cara, o pessoal fala que, né, o Superman é o cara certinho, inocente, né, da fazenda, e que o Batman é o cara que foi criado em Gotham, é o cara, né, que conhece as malandragens do mundo. Mas, cara... Que é mais malandro que um brasileiro, cara? Que leva vantagem em tudo? Tem alguma dúvida que o Overman ia ganhar dele, cara? É capaz do Batman virar o Overman Incorporated ainda, cara. A filial do Overman em Gotham.
Muito bom. Dadá?
Imagina o Batman vestido de puta pra pagar alguma coisa.
Ele vestido de alerquia lá procurando o Coringa. O Gizinho, hein, cara?
Ah, ia ser engraçado, cara. Mas eu vou...
JJ se rói todo agora.
Deixa pra lá.
A gente tá brincando, tá, JJ? Não tamo não. O Batman ia perder.
Ia mesmo, cara.
Voto
no Overman também. E eu queria saber por que que o Eunuco fala tudo errado, cara. Não, ele não fala errado, ele fala tudo com sotaque.
É porque eu gosto de falar com chutaque.
Como é que é? Fala Overman de novo.
Agora não vou perguntar isso. Magin?
Overman ia ganhar, ainda ia comer a tia do Batman.
E o Batman?
Ah, mano, não é muito difícil comer aquela velha. Aquela velha puta, sua velha safada.
E o Batman, e o Robin, e a Batmoça, e o Comissário Gordon.
E o Coringa. E o Batman de novo, ele ia de novo no Batman.
ele ia comer toda a Corporação N, assim.
Ia, cara, até o gaúcho ele ia comer.
Para, tia.
Oh, parabéns, senhores. Segunda rodada. Senhor Eunuco, por favor, qual a próxima luta da noite?
Cara, são dois personagens que são praticamente irmãos gêmeos. A gente comentou sobre esses personagens no nosso último podcast com o Daniel HDR. É basicamente o Salsicha do Scooby-Doo.
Caralho.
Contra o Linguiça do Tutubarão.
Caralho, Eunuco.
Muito
quem
bom.
Quem é mais chato, é isso?
Tem que fumar mais maconha.
Não, eu ia fazer a seguinte pergunta. Tem maconha envolvida? Tem comida?
Cara, todas as histórias dos anos 70 da Hanna-Barbera eram baseadas em maconha. Só pode. Porque você tem o Scooby-Doo. Scooby-Doo tem aquela lenda urbana que todo mundo fala que toda a série é uma bad trip do Salsicha. E se você analisar, faz um certo sentido, porque só ele fala com o cachorro, ele só vive de larica, e todos os outros, quando falam alguma coisa com o Scooby, é com biscoito, tipo, quer fazer Scooby, vai ali, dá um biscoito pro cachorro, e você faz isso com o seu cachorro. Agora, o Salsicha é o único que entende o que o cachorro fala, e responde o cachorro.
Isso é verdade.
Eu tenho um amigo meu que fala com o cachorro também, quando ele... Ele usa umas coisas aí.
Mas o seu amigo se tranca numa van ou numa Kombi dos anos 60 cheio de símbolo de paz e amor?
Não, hoje em dia é mais liberar essas coisas aí, né? Não precisa ser tão estereotipado.
E temos o Linguiça, que é basicamente o baixista de uma banda submarina e o melhor amigo dele é um tubarão gigante vegetariano.
Cara, eu acho que isso aí é pior, hein, cara? O cara imaginar um cachorro que fala, tudo bem.
Não, o cara tem um cachorro, ele imagina que fala.
Agora, o cara imaginar, ou ter, né, um tubarão que fala e é vegetariano, e que fala, na.
Né, ele tem que ter a risada do Curly, velho, dos Três Patetas.
Cara, ele, sério, não é maconha, cara, é alguma outra coisa, cara.
É algum tipo de ácido, mas...
Peraí, galera, vamos pensar numa
deve
coisa.
Deve ser alga marinha.
Primeira coisa, eles vão sair na porrada ou eles podem usar os bichinhos deles?
Na porrada, Léo.
Como é que eles vão sair na porrada, Léo?
Esses caras vão sair na porrada.
Léo, imagina o seguinte...
Dois Dadá, um loiro e um ruivo.
O Dadá e o Mou.
Já imaginei a situação.
Valeu.
Os mistérios submarinos, onde os dois se encontram, assim, as duplas se encontram em um navio, na cozinha do navio, e literalmente começa uma batalha Pokémon pela comida. O cachorro contra o tubarão.
É isso que eu ia perguntar. Eles vão brigar? Ou o Scooby, o Salsicha vai falar, vai lá, Scooby, pega! Vai lá, Tutu, pega!
Vai ser tipo Pokémon, rinha de bicho, tubarão contra o cachorro.
Cara, eles iam fugir, cara. Imagina você entra na cozinha, aí você vê um tubarão, cara. Cara, o Scooby ia chegar e fazer tipo...
Tem um tubarão na cozinha!
Você ia passar correndo, cara, não ia rolar.
É, eu concordo. Na hora que. Se os pets aparecessem, Scooby-Doo e Salsicha iam desaparecer, velho.
Então, se fossem só eles, ia ser uma disputa literalmente de comida, né?
Sem contar que o. Como é que é o nome do outro lá? É o Salsicha, mas é o outro?
Linguiça.
Ah, sem contar. Cara, eles não têm criatividade nenhuma, né? Enfim. Nem mudaram a classe, né? Nem a família não mudaram.
Mou, só mudaram a skin, cara.
É, cara. O Salsicha, ele ia ver um tubarão gigante, né? O Linguiça ia ver um urso, né? Ele não ia ver um cachorro, ele ia ver um urso gigante.
É, que ele vive embaixo d'água, nunca viu aquilo, né?
É, cara, eles iam ficar puto de medo, cara. E os dois não iam fazer nada, né? Porque provavelmente O tubarão deve ser um peixe dourado num aquário, né? E o cachorro deve ser tipo um poodle, né, cara, também. Não ia acontecer nada essa luta, ia ficar os dois escondidos. O peixinho de um lado pro outro dentro do aquário e o cachorro ia ficar de boa se coçando.
Mas que você tá falando, cara? Você tem um redator que é cachorro que escreve, mano. E reclama ainda, que você tá achando ruim.
É. Mas voltando aos próprios aí, o que vocês acham? Cara, eu tô achando que essa luta tem um problema porque não vai ter luta.
Eu ia falar isso, cara.
Eu acho que eles vão acabar fazendo amizade, que nem o Vostag e o Obelix vão acabar com comida.
Todos nossos negócios e os caras viram amigo, é incrível.
É sempre baseado em amizade, né, ou
contrato. Não tem luta, sim, cara.
Acho que já. Oh, cara, eles usam maconha, velho. Você já viu maconheiro violento, cara? É óbvio que uma hora ou outra eles iam.
E se acaba a maconha, eles estão embaixo do mar no submarino.
Morrem todos.
Sim. Morrem de larica, todos eles.
Aí um tem que comer o outro. Devorar o outro.
É, e aí, carne de cachorro ou carne de peixe?
O tubarão ia morrer, porque ele não come carne, né?
Não come carne porque ele tem lá a comidinha vegetariana dele fácil. Bota ele pra passar fome, você vê quem é mais fácil comer quem. Ele comer o Scooby-Doo ou Scooby-Doo comer ele?
Cara, o tubarão ia matar todo mundo, inclusive o salame lá. Como é que é o nome do outro? É salame, né?
Linguiça.
O linguiça. O tubarão ia matar todo mundo, cara.
É tipo aquele tubarão do Procurando Nemo, né?
É, era capaz do Namor soltar ele ainda.
Cara, concordo. Vamos pra votação então, eu nuco.
Ah, eu voto no Salsicha porque eu acho que o Salsicha, mesmo sendo aquilo que ele é, não é tão idiota quanto o cara do fundo do mar.
Moi.
O tubarão mata todo mundo quando faltar maconha e comida.
Dada.
Ele é um tubarão, porra.
Eu voto no Salsicha.
Imagine.
Sashimi e tubarão, Scooby-Doo ganha.
Filho da puta, eu ia votar no... Eu não ia votar nem no linguiça, cara. Eu ia votar no tubarão, porque ele uma hora ou outra ele ia ficar com fome e ia comer todos. Eu concordo com o Mo, ele ia comer inclusive linguiça.
Mas, cara, se eles estão dentro do submarino, uma hora o tubarão ia ficar desidratado. Ah, ele não fica, né?
Cara, ele anda com a nadadeira, Dada. Você quer acreditar?
Não adianta muito, não.
Como é que ele faz pra andar, né, cara? Muita maconha no corpo mesmo.
Ele toca bateria, cara. O Scooby-Doo, pelo menos, ele é um cachorro mesmo, assim. Ele anda de quatro, ele faz umas coisas esquisitas, mas ele é um cachorro. O tubarão, não. Ele anda com a nadadeira e toca bateria. Eu não sei nem como ele segura a baqueta. Enfim, embora eu discorde, eu reconheço a derrota do tubarão e do linguiça. Agora o Moy vai falar mais uma luta incrível.
Cara, Robocop do Padilha contra o Inspetor Bugiganga.
Boa! Boa! Aliás, eu sugiro a gente fazer duas lutas nesse caso, Robocop do Padilha e o Robocop original, separadamente. Mas vamos começar com o Robocop do Padilha versus o Inspetor Bugiganga.
Robocop PG-13 contra o Bugiganga PG-Teen, né?
PG-2.
PG-2.
E aí?
É um problema, porque os dois são agentes da lei, né? Tipo assim, em situações normais eles não se enfrentariam, né, cara? A gente tem que bolar alguma coisa aí pra esses dois se enfrentar.
Mas então tem que ser tipo aquele. Tem que ser tipo aquele esquema do. Um não sabe que o outro é herói, entendeu? Um acha que o outro é vilão, assim.
Não, Dada, mais fácil. Um dos dois deu pau no programa principal e entrou em modo berserk.
Eu voto
o inspetor Bugiganga, o sistema operacional do Bugiganga é o Windows. Então vai dar pau uma hora ou outra.
Assim. Cara, o Bugiganga mal, cara. Vocês lembram daquele filme com o Matthew Broderick?
Ninguém ganha do Bugiganga em Berserk.
Cara, o Bugiganga do mal, cara, me dá medo, cara.
Ninguém ganha do Bugiganga.
Ele usa flamethrower com serra elétrica, cara. Ele é tipo um piro do X-Men com o Jason misturado com o Fred Krueger. Cara, ele vai cortar a mão humana do Robocop, do Padilha, e vai fazer ele engolir a mão, cara.
Vai pegar a mão e dar um beat slap no Robocop com a mão dele, né? Tá, só que o Robocop agora é brigador, o Robocop é ágil, ele corre, ele pula, ele anda de bobsled.
É um Power Ranger, praticamente.
É o Giban, né, cara?
O Giban, ele ainda era meio...
É, o Giban...
Meio robô, assim.
O Giban era mais pro Robocop antigo, cara, esse não. Esse aí faz polichinelo, não.
Mou, se liga, cara, pra você entender, o sistema operacional do Giban era tipo, era DOS ainda, porque ele colocava um disquete na barriga, assim. Então não tem como ser muito rápido, cara. Se o do Padilha for, sei lá, um iOS, entendeu? Ou for um Android. Entendeu essa? Ainda vai ficar mais rápido, cara.
Não, mas vamos.
Eu não lembrava disso. O Bugiganga usava disquete, né, cara?
O Bugiganga? Não, o Bugiganga não usava disquete. O Giban usava disquete.
Ah! Caralho, da onde você tirou o Giban, cara?
Eu não sei, vocês são. Alguém falou aí.
O Giban não. Alguém. Mindfuck.
É, Dadá já tá confundindo o nome da gente novo. Fica quieto, Dadá.
Não, cara, vocês que falaram, puta que pariu. Cara, não, mas eu acho... Bom, eu não sei porque eu não assisti, mas pelo trailer, cara, do Padilha parece ser bem parrudão, assim, cara.
É, o Robocop do Padilha é muito forte. Ele é ágil pra caramba e rápido. Ele, obviamente, não cansa. Então, suspeito que ele conseguiria desviar desse... Ele teria condições de desviar desse monte de parafernália do Bugiganga. Aí ele precisaria chegar perto do Bugiganga pra, sei lá, arrancar a cabeça dele fora. Ou atirar de longe, né, cara?
Não dá pra arrancar a cabeça do Bugiganga fora, o pescoço dele estica.
É verdade.
Ele é tipo o metalóide.
Cara, eu acho que olhando pelo ponto de vista científico, existe um limite pro que o corpo do Robocop pode fazer. O Bugiganga não. O corpo dele é um canivete suíço de 1000 utilidades tecnológicas.
1000? Acho que tem até mais, cara.
É, o Bugiganga sempre aparece com as coisas mais absurdas, né, cara? Tipo, ele tem umas coisas que são sempre, tipo a serra elétrica,
chave no dedo, né?
É, chave no dedo, umas garras malucas que a gente sempre vê, mas, pô, é isso aí mesmo que o... Até a imagem que o Mo falou, pô, ele tinha dois lança-mísseis, cara, mas não é só dois lança-mísseis, são dois lança-mísseis.
Cara, o Bugiganga é basicamente aquilo que o Mega Man seria, com todas as armas de todos os chefes, mas sendo um personagem da Marvel.
E ao mesmo tempo, né? Tô usando tudo junto.
E o Bugiganga ainda tem aquele carro dele que tem um foguete ainda, cara.
É, cara, tá difícil pro Robocop.
E o Bugiganga ainda tem mini-míssil que sai da mão aos dedos, né?
Tá, mas a gente não vai fazer referência a piadinhas do outro site.
Não, cara, falando que ele tem.
Ele tem mini-mísseis atômicos que saem do dedo
ele,
mesmo?
Ele tem, e no, eu acho que no indicador ele tem um laser.
É, alguém... Vamos pensar no Robocop PG-13 primeiro. Alguém quer tentar defender ele?
Nem cara, se você defende. Fosse tentar usar um Robocop mais polivalente, com mais habilidades, é o Robocop do Robocop 3. Não dá. Não dá.
Ele voando é muito ridículo, né, cara? Porque é o que o Léo falou, ele é um tanque. Ele não é pra ele voar, cara, com aquele corpo que pesa, sei lá, 3 toneladas, né, cara?
Ele tem que ter aquele... Aquelas turbinas de avião, né, cara? De Boeing nas costas, assim, pra levantar.
Votação. Eu, Nuco.
Bugiganga.
Moi.
Bugiganga.
Dadá.
É, Bugiganga, vai.
Imagine.
Ficou contra o PG-13, Bugiganga.
Bugiganga de lavada. Agora uma votação rápida. Bugiganga versus o Robocop original. Eu, Nuco.
Ele ia tomar um tirambaço na testa e nunca mais ia levantar.
O original ia pisar em cima, ele ia cair em cima do Bugiganga. Com o peso dele, ele ia matar o cara.
Mas aquela cena do Vingadores que o Thor coloca o martelo na mão do Hulk, assim. Esse tipo aquilo, cara.
Dadá?
É, cara, o original ia fazer bugiganga virar papel, né, cara?
Imagina.
Desfigurado com tiro na cara pra estragar o velório.
De propósito na cara, né?
Estragar o velório. Bum.
Pra estragar mesmo.
Concordo com os senhores, totalmente sensata a posição dos senhores. Meus parabéns. Então, Robocop PG-13 perde, Robocop de raiz de Várzea ganha de Inspetor Bugiganga. Parabéns.
E ganha do Robocop PG-13 também.
Bem, lógico que ganha. Agora o Dadá vai trazer a próxima luta da noite.
É... Ultraman versus Eva.
O que, que é Eva?
Eu me abstenho dessa.
Não é a banda Eva.
Já a gente vai ter que se abster, que ninguém aqui conhece Eva, cara.
Acho é
que
não... Evangelion, isso?
É, Evangelion.
Deixa eu ver o que é. Ah, é um bicho roxo.
É, o Eva é o... É o Jagger do Evangelion.
Ah, cara, eu nunca vi Evangelion, não vou poder opinar nessa.
Tá, então eu vou escolher outro aqui.
Não, posso te dar uma sugestão?
Diga.
Ultraman versus Galactus.
Ah!
Cara, mas o Galactus é muito maior, cara. Ah. Ele é muito... Puta, eu acho que ele é muito mais forte, cara.
Galactus é
o Ultraman também no prédio, o Galactus também.
Não, no Ultraman, o Ultraman é muito maior que o prédio, né?
Então ele é muito maior que o Galactus.
É, pode ser, cara.
Tu acabou de falar o contrário.
Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não!
Tá bom, Ultraman... Não,
é uma boa luta, Ultraman versus Galactus.
E aí?
Cara,
O Galactus com fome ou sem fome?
De saia ou de calça?
Galactus de balde na cabeça ou nuvem?
Não, é verdade. É o Galactus de raiz, de várzea, de balde na cabeça. Nada
do Marvels, é.
Balde na cabeça e saia.
É, o Galactus padrão.
Cara, o Ultraman ia ficar com medo disso e ir embora, cara.
Ia dar risada da cara dele, cara. Ia começar a piscar o bagulho no peito, assim, o Galactus ia apontar, assim. Ele, não, pera, eu tô dando risada, então você não mal.
Tinha que ter chamado o HDR aqui, ele é putinha do Ultraman.
Ele é putinha do Ultraman, cara, Cara, mas eu. É que o. Eu acho que o Galactus encheu o Ultraman de porrada, aí o peito do Ultraman ia começar a piscar. Aí ele ia embora. Aí ele ia voltar muito puto da vida, cara. Ia chutar muito a bunda do. Ia tirar aquele balde da cabeça primeiro, do Galactus. Ia bater nele com o balde e ia, tipo, sei lá, cara, não sei mais. Ia chutar muito a bunda dele, assim.
Ah, eu acho que o Ultraman também ia ganhar com uma certa vantagem. Primeiro porque ele é um cara, um alienígena gigante, super poderoso, que voa e dispara rajadas de energia. Segundo porque o Galactus, vocês acabaram de definir ele perfeitamente. É um cara gigante de balde e de saia. Tipo, não impõe nenhum respeito.
Cara, o que o Galactus faz, afinal de contas?
Tudo. O Galactus tem aquela desculpa do poder cósmico que permite ele fazer tudo.
Depende do roteirista, né?
Mas se você for considerar isso, Léo, os Ultras também têm poder cósmico. Eles são nascidos de estrelas. Então, em nível de poder, Galactus e qualquer Ultraman teriam o mesmo poder.
A única chance do Galactus ganhar é ele matar o hospedeiro humano do Ultraman, cara.
Mas aí tá, cara.
Eu falei merda, não?
Não.
Mas não.
Aí. Como
mas,
é que isso seria?
Mas aí
feito?
O seguinte, ó. Mas
ele tinha que ter você... comer o planeta inteiro. Ele nem ia outra, saber, cara, que ele comeu um Ultra, né?
Quando você mata um Ultra, você assume o risco de ter que brigar com a família toda. Por quê?
Tipo os Hatfields e os McCoys, né?
É, isso mesmo. Porque assim, teve um episódio onde o Ultraman. Acho que o Ultraman morre. E vem a família pegar ele, tá ligado?
Não, vem o Ultraman 7, Ultra 7 e um outro Ultraman também. Acho que o primeiro Ultraman antes do Ultraman que morreu.
São e eles são o quê? E eles são o quê? Não são família?
São.
Então, pronto, cara. O que eu falei?
Cara, eu queria ser dessa família, cara.
da família do Ultra?
Sim, cara, tu tem um monte de amigo, de parente ET, cara, que dá porrada em todo mundo.
Cara, você não é ter um monte de parente ET, você tem um monte de parente normal, pra você também é ET, pra você eles são normais, cara.
É o resto do mundo que é fraquinho perante a sua família.
É, eu ia dar algum jeito de ganhar dinheiro com isso.
Ia vender planeta, né?
Eu ia dar algum jeito de ganhar dinheiro, cara.
Imagina o Ultraman de terno e gravata, assim, oferecendo um terreno em Marte.
Galera, foco! Ultraman enche o Galactus de porrada, então?
Ah, sim. Se ele não bater, a família bate, cara. Então não tem como.
Eu vou chamar meu pai.
Mais ou menos isso.
É, que é o King Ultra, não é?
Aham.
Uhum. É aquele com chifrão?
É. Mas voltando ao contexto do combate, o Ultraman ganha ou não ganha do Galactus?
Eu acho que ganha, cara.
Ganha por força familiar.
Ele é tipo um Sarney, né, cara?
Nepotismo, né? Não tem como ganhar desses caras. Você mata um, vem dois.
Eu fico imaginando o Galactus falando, pô, vem sozinho.
Não, sem dizer que o patriarca da família é imortal, né, cara? Não morre nunca, filho.
Eu nunca ouvi falar em uma família Galactus, cara.
É verdade. É.
O máximo que ele tem é o vassalo dele lá, o surfista, no máximo.
Ainda bem que eu não moro no Maranhão, viu? Puta que pariu. Senão, amanhã vocês já não iam ouvir falar de mim. Nem saiu o podcast, iam dar suporte de mim.
Ai, que merda.
Todo mundo que tá aqui amanhã não estaria vivo, simples assim.
Podcast versus Sarney, assim.
Você ouvinte que mora no Maranhão, dê aí sua opinião sobre a família Sarney nos comentários.
Quem ganharia? Família Sarney ou família Ultra, cara?
Você ouvinte que mora no Maranhão, não deixe esse podcast ser ouvido por ninguém da família Sarney.
Eu acho o seguinte, eu acho que a família Sarney ganharia, porque só ia ter estrada até a fazenda deles. Como não dá pra...
E aparecer alguma liminar impedindo a família Ultra de pisar no Maranhão, entendeu? E ia ter uma dessa. Mas estamos divagando, a gente pode guardar esse podcast para uma outra ocasião.
Não queremos levar processo, né?
Família Ultra versus família Sarney, parabéns. Vamos encerrar essa batalha. Eunuco, Galactus ou Ultraman?
É claro que é o Colan de Prata.
Mou? A família Sarney ganha, não. Família Ultra.
A família Ultra, cara. Família Ultra.
Imagine?
A família Ultra.
Muito bom, concordo com vocês. Tá vendo, seus marvequinhos safados? O Galactus é um bosta. Perde pra um cara que não consegue se transformar se ele perder o óculos ou, sei lá, o objeto da vez. Agora o Magin vai falar a próxima luta.
Legolas versus Arqueiro Verde.
Legolas versus... Peraí. Então vamos lá. Primeiro define as circunstâncias da luta.
Olimpíadas.
Vai ser uma disputa ou cada um vai estar na puta que pariu tentando acertar o outro? Como vai ser isso?
Os dois vão estar naquela arena lá do Jogos Mortais, lá, né? Jogos Mortais não, do Jogos Vorazes.
É, mas ele... Como vai ser isso?
Eles iam chegar pra Guilherme Tell e falar assim, ó, deixa eu acertar aquela maçã lá.
Nossa, pera aí, Dada, deixa o Magin falar. Como vai ser isso, Magin?
É, vamos botar os dois em disputa de habilidade, que se for pra ver um contra o outro, a luta não vai acabar nunca.
Tem certeza?
Tenho uma ideia. Aquele monarca, aquele filho da puta que fica andando de dimensões em dimensões, quer colocar no exército dele o melhor arqueiro de todos os universos. Então ele pega o Arqueiro Verde, chupa Gavião Arqueiro e pega o Legolas. E faz aquilo que o Mo falou, coloca numa arena tipo Jogos Mortais.
Não, é Vorazes.
Jogos Vorazes. E vamos ver quem ganha.
Tá, ok. Primeira coisa, o Arqueiro Verde tá usando as flechinhas de truque dele?
Todas.
Cara, eu detesto ter que fazer isso, mas, cara, defender o Legolas é foda. Cara, o Legolas ganha fácil, cara.
Mas, ó,
cara, peraí, o Legolas ele tem, sei lá, 500 anos, cara. Só de experiência ele já tem 20 vidas do Arqueiro Verde, cara. Não tem truque que o Arqueiro Verde possa truque na manga que ele possa tentar tirar que o Legolas não conheça, cara.
Mas tem uma coisa que o...
Oi?
Flecha luva, flecha bumerangue, flecha de cola? Ah, ele não conhece isso, não.
É, mas tem uma coisa que o Legolas não tem e o Arqueiro Verde tem, cara.
A caralho.
Dinheiro. Mas o Mo, deixa eu te perguntar uma coisa.
Que não, cara, o Tranduil é o rei, ele é ricão lá, cara.
É ricão, cara. Ele não... Ah, é verdade.
Ele é uma diva, inclusive, também. Né?
Ele é uma diva, é, tem razão.
O que acontece é o seguinte. Arqueiro Verde e Legolas são largados numa arena.
Legolas.
Peraí, acabou.
O Léo fala Legolas.
Legolas, foda-se. Legolas, com os olhos do elfo dele, vê o Arqueiro Verde lá na puta que pariu. Arqueiro Verde tá tentando entender o que tá acontecendo aí. Legolas vê o Arqueiro Verde a 3 km de distância. Ah, aquele cara lá, tá bom. Dá uma flechada, dá 3 km de distância, acabou a luta. Dá bem na testa do Arqueiro Verde. Já era, acabou. Arqueiro Verde nem entendeu o que aconteceu.
Tá, mas e se for o contrário, Léo? E se quem vê primeiro é o Arqueiro Verde?
Cara, o Legolas vê quilômetros de distância. O Arqueiro Verde não vai ver ele primeiro.
Mas o Oliver Queen pode colocar armadilhas, pode colocar vários bonecos para fingir que é ele, enquanto o Legolas fica tirando flecha no nada.
Lembrei daquele episódio do Chapolin, cara, que o Seu Madruga tá cuidando de um depósito. Ele põe um boneco pra dormir, pra fingir que é ele, cara.
Pode crer, mo.
Não, e o Arqueiro Verde consegue segurar a flecha também, quando a flecha vem na direção dele, aquelas coisas de ninja.
Arqueiro Verde faz isso.
Faz.
Foi treinado pelo Batman.
É, faz. Desculpa pra tudo, né? Pra qualquer coisa absurda que um personagem faz, ah, o Batman tá indo ele.
Flechada em flechada, flechada em flecha, é muito tenso.
Cara, pra mim, o Legolas ganha dele e o Arqueiro
Verde. Tu fala faz... Sauron também, ô, Léo?
Por que não é assim?
Lebolas?
Por que, Mo? Não é Sauron?
Ah, cara, deixa pra lá.
Mo, na língua portuguesa, se fosse Sauron, seria uma paroxítona terminando em N.
Ai, toma no cu.
Isso faria ser acentuado. Não é acentuado, então é Sauron, tá?
Tá bom.
E Legolas.
Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Você é demais!
Se fosse
Legolas... Depois de 10 de Trigger...
Peraí,
Se fosse... Fantasy, tá tudo valendo.
Peraí, se fosse Legolas, seria uma proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada.
É, mas eu queria que tu soubesse que o Tolkien criou uma coisa chamada... Que eu esqueci o nome, mas pra que todos os personagens, nome de lugares, tivessem... Olha, caralho, tem um buzão aqui na frente.
Ele tem um foco foda, né?
Foi mal. Não,
anos, velho.
O Tolkien criou uma coisa.
Ele criou um vocabulário próprio.
Não, cara. Justamente pra esse problema. No Brasil, tu ter como falar os nomes dos personagens do jeito certo. Então por isso que é Legolas, por isso que é Sauron.
Tá, o Legolas ganha pra mim.
Mas eu acho que o Legolas também ganha, cara. Não tem, desculpa, Oliver. Não tem, cara.
Não, eu acho que é o arqueiro que ganha, porque apesar do Lebolas ser um elfo boladão com 500 anos e um chifre na testa por causa de um anão, eu ainda acredito que toda a experiência de combate do arqueiro, enfrentando vilões, lutando ao lado de outros heróis, daria a ele a vantagem. Porque o Legolas está acostumado. Vamos tomar no cu, né? Tipo, dar flechada em orc é fácil.
Hein, Rafa?
Não, você... não é fácil, não. Eu nunca... Já tentou, cara?
Mas eu posso tentar com o senhor e com o seu
cu. Olha lá.
Que isso? Que
deselegante.
Que deselegante.
Mas falando sério, Senhor dos Anéis, aqueles orcs, você ligou um monte de mongoloide correndo pra lá e pra cá. Ele simplesmente mirava e atirava, só isso.
Tá, cara, mas ele mata Uruk-hai também, cara. Aí
imagina você dizer o quê?
Ele é, os orcs são tipo boneco de massa dos Power Rangers. Estão lá só pra... Só pra
morrer. Soldados Hitler, ataque!
Não tem jeito, não. Eu não lembrava disso, cara.
Vamos pensar uma coisa. Se ambos estiverem bem longe um do outro, quem acerta quem? Mas muito longe.
O vai atirar, mas não quer dizer que ele vai acertar. O arqueiro não vai conseguir atirar de tão longe.
A vantagem da visão...
E o vento? É a direção do vento, cara. Isso foi influenciar pra caralho.
Foda-se o vento, Dada. Eles são arqueiros experientes.
A vantagem da visão seria do Legolas, cara. Ele é um elfo. Não tem como competir com a visão de um elfo.
Exato, e ele acerta de muito longe. Eu nunca entendi por que ele lá da floresta, ele não amarrou um anel numa flecha e deu uma flechada na direção de Mordor, né? É capaz dele acertar.
Porque ele não é um halterofilista, ele não tem os músculos pra puxar desse jeito, né, cara?
Enfim, tem isso. Qual a taxa de flechas por segundo do Legolas, Mo?
Ai, porra, não sei, cara. Taxa por segundo? No filme do Senhor dos Anéis, ele atira rápido pra cacete, cara. Quem
saberia?
Não, no Senhor dos Anéis, acho que ele atira umas 3 flechas por segundo, velho.
É rápido pra cacete, cara. Ele ainda faz surf na escada.
É, surfando na escada, cara. É absurdo.
Só falta ele gritar cowabunga, igual o Batman.
Que não Robin.
Isso.
Cara, o Arqueiro Verde não faz isso, velho. O Arqueiro Verde tá limitado ao que o corpo humano pode fazer.
O máximo que ele pode chegar é o auge do corpo humano.
É, que todos nós sabemos que o Batman... Não, o Overman chegou, enfim. Não sei, cara, eu só vejo, sei lá, talvez o Arqueiro Verde jogando uma flecha que não vai acertar, vai passar por cima da cabeça do Legolas e soltou uma rede.
Flecha ou então... ganhou.
Alguma dessas, mas, cara, não dá, velho. Não tem como o Arqueiro Verde ganhar do Legolas. Alguém mais quer defender o Arqueiro Verde?
Eu.
Defenda.
Eu volto pro Arqueiro Verde porque o Arqueiro Verde pega uma loura gostosa super poderosa e o Legolas não conseguiu nem pegar a namoradinha élfica dele, ainda perdeu pro anão. É corno e não merece um voto.
Cara, mas o Arqueiro Verde tem a vantagem de que se ele morrer, na próxima revista, o roteirista vai ressuscitar ele.
É, agora tô vendo um argumento coerente.
O Legolas não vai acontecer isso, cara. Até mesmo porque o roteirista dele já morreu, né?
Ah, cara. Contra o poder dos quadrinhos americanos, não tem como mesmo, cara.
E cá pra nós, roteirista por roteirista, os roteiristas da DC são muito melhores, né? Você não acha, Mo?
Tu esqueceu que eu sou o dono da chamada, Léo? Mas é o que menos me custa. Senhor lá, sua boca imunda.
Ah, é um livreco. Mas vamos à votação.
É boa Cavaleiro do Zodíaco, né?
Seu Arqueiro pão. Verde.
Muito Olha melhor.
Olha, rainha leva essa.
Mo.
Legolas ganha.
Dada.
O Legolas também.
Manjin?
Arqueiro Verde, porque o Legolas ficou traumatizado, que perdeu a mulher pro anão e foi dar pro anão depois.
Legolas! Mas o arqueiro vence com a mulherada. Eu sou obrigado a concordar com os senhores. E
por
o
isso você concorda, é isso?
O quê?
Ele vence com a mulherada, por isso que você concorda?
Não, eu acho que ele perde do Legolas, mas ele ganha da mulherada, não tem como negar isso. Isso é fato. E a mulher que ele pega é mó gostosa, cara. Isso aí não tem muito o que negar mesmo. Mas no fim das contas, quem toma flechada na testa é o Arqueiro Verde. Senhores, vamos dar uma agilizada. Já deve ter aí mais de uma hora de podcast. Então eu quero propor a vocês, uma luta de moças. Cadê? Pera aí, que agora eu me perdi. Quem for editar, corte essa parte que eu estou rodando aqui, procurando o nome do personagem, que eu esqueci porque eu sou burro. Pô, eu esqueci o nome da porra do personagem, cara. Que
caralho.
Burro.
Luta de moça no chat só tem na Mônica Matos contra o Cavalo Lobo.
Fale o nome dos personagens do Yusuke, do Yu Yu Hakusho.
Vovó Uranai.
Luta de meninas! Kurama versus Shun de Andrômeda.
Epa! Caraca, uma ideia, desgraçado.
E aí?
Cara, você tá acertando duas classes de fã. Não, se bem que... Não, cara, os caras são fanboy do Shun, tem mais que morrer mesmo, cara.
O Bob Chum é foda, velho. Porra.
Essa daí é pra você, Todd Cogumelo. Você também é fã de Cavaleiro. Chupa!
Mas calma aí. Ele é boiola, arrasta a corrente?
Sim! Ó, um tem o poder de lançar correntes através do espaço e do tempo e de esquentar pessoas encoxando elas com... O outro é um cara delicadinho que tem o poder de...
De encoxar os outros?
Não, desse ele não encoxa, então eu sei, tem o poder de fazer um chicote de rosas.
Caralho.
Tem um demônio, que na verdade é um demônio do sei lá, do
Raio, sei lá. Se bem que na terceira temporada de Yu Hakusho rolava uma pederastia com o Kurama assim.
Meu Deus do céu, o que você ia falar, Magin?
É uma Kyuubi.
Isso, ele é uma Kyuubi. Como chama o mundo lá dos demônios? Eu esqueci.
É o Makai, o mundo dos
demônios. Isso, ele é uma Kyuubi do Makai.
Na verdade, todo mundo sabe que é uma pomba gira que tem dentro dele, né?
Não, não, é o Ninetales. Ele pegou o Ninetales e enfiaram na criança.
Exatamente. É. Era um... Evoluiu, usaram a Fire Stone e evoluiu pra Ninetales. Senhores, comecem. Quem ganha nessa luta de bíblia?
Cara, eu saio a favor do Kua, do Kurama. Do
Kurama.
Eu sempre confundo. Eu saio a favor do Kurama. Primeiro que eu acho ele foda pra caralho. E segundo, cara, ele embora eu acho que ele tenha o mesmo poder do Cavaleiro de Peixe, né, o Afrodite, que ele fica jogando aquelas rosinhas lá, ele tem um poder que eu acho que é muito foda, cara. Ele jogou uma rosa num cara e ela criou raiz, e ela entrou no consciente do cara. Quanto mais o cara se contorce, mais ele sofre por causa das raízes da rosa.
Não, não
e foi. Deixou... Foi, claro que foi isso.
Foi. Era o Tugurinin, que ele era imortal, o Kurama pegou, botou uma planta nele, que a planta fica causando alucinações nele pro resto da vida. Ele fica preso, é tipo o golpe fantasma do
Pedro. Ah, se esse ele cara tenta...
a eternidade inteira lá se fudendo, sofrendo, achando que tava matando os outros e morrendo.
Se esse cara tenta enfrentar o monstro do pântano, ele tá fudido.
Ah, é tipo aquela planta que o... Como é que chama? Desgraçado. É tipo a planta lá do...
A Era da Morte lá que o cara botou no Super-Homem, no Pro-Homem que tudo tem.
O Mongul colocou a Black Mercy.
Isso, essa mesmo.
É, tipo isso.
Muito bom. Vai, o que mais? O que vocês acham?
Caralho, que eu acho que o Kurama ganha porque ele é o menos viado.
Cara, a gente vai ser muito homofóbico nos comentários agora. Ele é um viado mais de boa, né, cara? É um viado, ele é um viado mais normal.
E eu, ó, vou sentar na boneca.
Não, cara, olha não, só. Não. Olha só, deixa o Kurama. Deixa o Kurama. Olha, não, pera. O Kurama, ele é homossexual. O Shun, ele é uma boiola, viadão, entendeu? Não,
deixa eu colocar
uma bicha louca.
Um é homossexual, o outro é viado.
Tipo, o Kurama é aquele cara que ele tá se fudendo, mas ele vai se fuder sozinho. O Shun é aquele cara que vai gritar o irmão dele até o último fôlego dos pulmões. É uma...
Ike!
Cara, mas é bem isso mesmo. O Kurama é o que você falou. Puta, é perfeito o que você falou. O Kurama é gay, o Shun é uma bichona.
Nossa!
É que o Kurama, ele deve, sei lá, se vestir de... Sei lá, deve vestir Calvin Klein, Gucci, sei lá. O Shun não, o Shun só tem
armadura. As melhores marcas, tudo que...
O Shun só tem aquela armadura, cara.
As armaduras dele tem peitinhos, cara.
O Kurama tem um camarote, né, cara?
Não, é isso aí que o Dada falou, vai, vou colocar dessa forma. O Kurama, ele veste as melhores marcas, os melhores ele tá sempre com a cutícula feita. É o Shun, cara. O Shun, ele bota uma peruca e se traveste, velho.
Ele é aqueles travecos que usam silicone industrial no peito, né, cara?
Epa, bicha não.
Fica com aquele peito de pombo, né?
Então, ele é uma bichota. Mas
o Shun, ele é aquela... É aquele traveco...
Sem glamour.
Ele é aquele traveco da João Dias, né? O Kurama não, ele é da Baixo Augusto.
Não, ele é o Kurama é o Félix,
senhores,
cara.
Estamos passando da linha.
Não, porra nenhuma, foda-se. A gente tem um gay no site, então a gente tem desculpa, a gente pode falar.
O Kurama é o Félix, cara.
É assim, o Kurama é o Félix e o Shun é o Laerte, cara.
Cara, não. Agora passamos na linha.
O Ronoco tá falando isso porque ele imaginou o Shun que nem o Laerte, de cabelo comprido, maquiagem. Eu tava
imaginando a porra do processo que tinha tomado. Ainda bem que vai pro Sorg, né?
É, né? Cara, é melhor botar um pi nessa hora aí, cara.
Não, cara, tudo bem. O Laerte se traveste mesmo, ele não tem o menor problema com isso, ele tá muito bem resolvido com a vida dele. Ninguém vai se ofender, não se preocupem.
Não obstante a cometer o erro, o Léo insiste que o erro está certo.
Certo, sim, eu sou fã do cara. Foda-se que ele usa roupa de mulher.
Eu sou fã do cara, posso falar mal dele, né?
Ele não tá falando mal, tá falando só o cara se traveste e é isso aí, bate no peito.
É, e ele quer botar silicone no peito.
Nos peitos, né?
É, mas voltando, vocês perceberam que a gente discutiu o grau de bichice dos personagens, mas não quem ganha na porrada, né?
Eles vão ficar dando tapinha um no outro.
Cara, eu vou te falar que eu acho que o Shun é capaz de ganhar, velho.
Partindo do pressuposto que uma corrente de ferro, sei lá o que é aquilo, e o outro cara usa corrente de vegetal, né? De rosa. É, acho que ferro corta, né, cara?
Discordo veementemente. O Shun só é um cara que despertou o seu sétimo sentido. Só isso. E o Kurama é um cara que desde que nasceu tem um demônio ancestral dentro dele. Já era, mano.
Mas o Shun é um cara que venceu mais de um deus, cara. E o Shun, ele... Cara, se o Shun quiser atacar... Lá do Japão quiser atacar um cara no Brasil, ele consegue. Aquela porra, aquela corrente dele vai até o inferno e volta.
Mas a questão é essa, ele não quer, ele não gosta de violência, ele gosta de cheirar as flores, deixa ele cheirar a flor do Kurama e se fuder.
Puta, o pior que você falou uma coisa que é verdade, ele vai perder por causa da personalidade dele. O Kurama, ele não tem pudor em sair na porrada, se ele achar que precisa. O Shun tem, cara. O Shun vai, não precisamos lutar, não sei o quê, e vai lá o Kurama e enfia a rosa no cu dele.
Tá, seguinte, pessoal.
Vocês acharam que o Shun é o único cavaleiro que não tem nada pra exigir na bunda?
Essa parte inteira do podcast vai ser editada. Esse diálogo inteiro vai ser cortado.
Não conte com isso.
É tanta coisa que a gente falou que não era pra falar, assim.
Então calma aí, já que vai cortar, a luta vai acabar da seguinte forma.
Nossa.
O Shun é o passivo, o Kurama é o ativo, o Kurama ganha.
É, você é um gay? Você tá querendo dizer que o passivo ele é um derrotado, senhor? Mas...
Não, vamos pra outra luta.
É quem leva, né?
Vamos pra outra luta.
Não vai contar porra nenhuma esse podcast.
Os dois vão casar e quem vai fazer o casamento vai ser o Tranduil, cara. Se pá, ele fica com invejinha e ainda vai fazer uma homenagem.
Não vai cortar porra nenhuma, seus homofóbicos.
Outra luta.
E digo mais, eu quero que o Creed dê a opinião dele nos comentários. Já que,
a opinião gay dele, né?
Já que ele não trava mais podcast. É, dá opinião gay dele, exatamente. Senhores, votação. Eunuco.
Primeiro, o Eunuco aqui que vos fala não partilha nenhuma das opiniões partilhadas.
Ao mesmo.
E segundo, eu acho que pela questão do poder do Yokai e pela personalidade não agressiva do Shun, o Kurama leva essa tranquila.
Moi!
Vai acabar Kazori, vai acabar em Kazori isso aí, cara.
Isso vai, aí.
É.
Ele vai esquentar o Kurama com o cosmo dele?
Vai deixar um oco no cosmo dele.
Dada.
Eu acho que o Shun leva uma, hein? E quem ganha é o Kurama.
Boa, imagine.
Eu também acho que o Shun leva, mas quem ganha é o Kurama.
Não vai cortar porra nenhuma essa parte, vai tudo pro ar.
Vai tudo pro cu do Sorg depois, né?
Exatamente.
O Sorg vai virar
pra... Ou seja, o Sorg é o único que vai levar nessa história.
O Sorg vai ser passivo de um processo.
Não, chega, não, para, não.
Senhores, configurações finais, cada um fala uma luta seguidinho e a gente vota rapidamente no resultado. Começando com o Eunuco.
Líder Optimus versus Unganda.
Líder Optimus versus Unganda. Qual o Líder Optimus?
Quem que é o Líder Optimus que vale, da série clássica.
Unganda?
Eu não sei quem é também.
Robô gigante também.
Robô gigante de animação japonesa. Gandan.
Separado.
Gandan. Um só.
Pode qualquer um. Moi.
Prime.
Dada.
Prime.
Mas...
Prime de tirão.
Cara, ia ser o Gundam, velho. O Gundam é do tamanho de um prédio, cara. O Optimus é do máximo do tamanho
de um prédio. Mas o Prime é um ele é caminhoneiro, cara.
Caralho, o Prime. O Prime.
Que argumento é esse, mano? Que argumento é esse?
Cara, caminhoneiro é casca grossa, cara.
Sabe o que eu imaginei? O Prime com um bonezão assim, saca?
Uma barrigona.
Uma barrigona. Não,
o braço esquerdo mais assado.
Um bonezão, né? Uma barrigona, tipo um cavanhaque. E ainda por cima tocando aquelas músicas tipo, é vacilada, Bino.
Tipo, cara, ele ia chamar o Gundam pra uma disputa de braço de ferro, velho. Dele virar o boné pra trás, assim.
Aí eu lembrei agora daquele filme do Stallone. Falcão, campeão dos
campeões. Falcão, cara.
Campeão dos campeões.
Ótimo filme, cara. Só não é melhor que Street Fighter.
Mãe, você!
A luta ou o resultado?
A luta, pô.
Ah, tá. Black Kamen Rider contra o Homem-Aranha.
Eunuco, quem e por quê?
Entre Black Kamen Rider e o Homem-Aranha?
Sim.
Não, é.
Eu acho que é o Homem-Aranha, cara.
Por quê?
Ah, porque o Homem-Aranha é super ágil, joga teia e tem o sentido de aranha. O Black Kamen Rider só fica puto no final e dá aquela espadada, mas é só no final.
Tá bom, tá.
Cara, um raid mata os dois insetos, assim. Mas o. Eu ainda acho. Eu acho que o Homem-Aranha ganha, cara.
O quê? Não acredito.
Você apostava em mim, né, moço? Você apostava, né, cara?
Muito bom. Magin!
Kamen Rider é porque ele tem super resistência. O Peter podia bater, que não ia fazer costas. O Kamen Rider dava uma, ganhava.
Tá, eu acho que o Homem-Aranha perderia se fosse o Peter Parker, o Homem-Aranha clássico. Mas se fosse o Superior Spider-Man, que é muito mais legal, e que as crianças mandam cartinhas pedindo pra ele continuar, porque ele é bem melhor que o Peter Parker, ele ia ganhar. E ainda ia remover os pedaços do Kamen Rider com alicate só de sacanagem.
Cara, eu só não te derrubei da chamada pra não dar trabalho pro editor, cara.
Agora o Dadá vai falar uma luta.
É Xena versus She-Ra.
Caralho.
Essa aí devia ter guardado por uma análise mais abalizada. Dada, essa aí você pode resgatar no próximo crossover, tá?
Então.
Essa daí vai terminar onde? Numa banheira de gel?
Na banheira do Gugu, cara.
Umba, é.
Tchabum.
Vamos lá. Eunuco?
É claro, não, é difícil escolher, cara, deixa eu ver.
É difícil?
Eu tô pensando no contexto delas lutando, elas ficando nuas, as mãos escorregando. Eu vou escolher a She-Ra.
Cara, pensa na She-Ra do quadrinho desenhado pelo... Cara, fugiu o nome dele.
Frank Cho?
Não, Frank Cho. O brasileiro.
Pô, Frank
Dodato? Tem. Mike Dodato?
Tem She-Ra do Frank Cho?
Não, mas se tivesse...
Não, melhor seria a She-Ra desenhada pelo Manara.
Não, vocês estão errados. Já tem uma imagem perfeita dela. Cosplay da She-Ra, da Tanya Tate. Ganhou, é a She-Ra.
Mais um Mou, vai, fala Mou.
Ah, a Xena. Uma curiosidade, vocês sabiam que a Xena era namorada do Sanheim? Era casada até, acho, com ele? Vocês sabiam que ela aparece no Homem-Aranha 1?
Ah, sério, cara?
É sério, cara.
Sim, ela aparece naquela...
Quando o Homem-Aranha começa a resolver os primeiros crimes lá, e ela é tipo uma... Isso, aí tem as entrevistas das pessoas, dos cidadãos de Nova York, e ela é a mina gótica lá que fala que... Ah, ele tem 6 patas, é? 8 patas.
Sério que é ela, cara?
Que sexy.
É ela. Que demais, cara. É a Lucy Lawless.
Que legal.
É, que merda, né?
Perguntei pra você, Dadá.
Oi, fala, fui eu que dei ideia. Mas eu...
Fernandesse, seu merda.
Só você não vai opinar. É, Magin.
A She-Ra faz espada pra se encaralho, sodomiza a Xena e ganha.
Nossa, é um poeta,
tu
né,
destruiu, cara? Tu destruiu com algumas infâncias agora.
Exato. Magin, sua luta. Sua última luta.
É, COD versus Mustafa.
Quem?
Quem Mustafa é Mustafa?
É o vilão do Cadillac Dinossauros e o COD é o cara do Final Fight.
Dois personagens mais apelativos do jogo.
Isso aí.
Mustafa. Mustafa tem
Mustafa era aquele cara de roupa verde, amarela e de boné.
Isso.
Exatamente.
O então, Guy. O Guy ganharia.
É a Bad Mamba Jumbo.
Bad Mamba Jumbo.
Nuku?
É. O Mustafa, ele é mais roubado que o COD.
Concordo, Mo.
O Guy ganharia.
Que ele é ninja.
O pessoal tá fogo pelo pé.
Dadá.
Ah, o Code. Ele ia pegar e tacar as pedrinhas lá, cara.
Nem fudendo, cara. Mustafa ia pegar o Grenade Launcher e ia acabar com ele.
Mas o Code não ia deixar ele pegar, começar a jogar pedrinha no cara, assim, sabe?
Não, não é o... Não, Dadá. Não é o Code do Street
Alpha. Ah, então é o cara do Cadillac Dinossauros que ganha.
Ah, bom. Cara, o Mustafa, velho, ia matar o COD, ia matar o Hagar, ia matar os caras que sequestraram a filha do Hagar, ia matar a filha do Hagar, ia matar todo mundo. Foda-se. Enfim, muito bom, senhores, parabéns.
Léo, o teu último.
Meu último, Superman versus Neo.
Ah, porra.
Eu acho que o Neo ganha, porque o Superman é um personagem datado, tá? Ele não tá de acordo com os novos tempos. Eu acho que essa coisa de matar não tá com nada. Então, eu, Nuco, o que você acha?
Eu acho que isso está muito errado, porque são personagens que foram construídos pra nova geração. Então, o Neo terá o seu pescoço quebrado.
É, faz sentido.
Oi. O Neo ganha.
Dadá.
Ele é o escolhido, cara.
Imagina, o Superman, cara.
Magin?
Eu acho que o Super-Homem escolhe o pescoço do Neo e quebra.
É. É.
E depois ele vai pra aquela rave lá de Zion.
É, eu acho que o Neo ganha porque o Super-Homem é um... É o que eu falei, é um personagem datado e depois ele ainda pode ir pra aquela rave maluca lá de Zion. Mas o Super-Homem tem vantagem de comer comidinhas de verdade e tudo mais. O Neo, ele come aquela pasta branca nojenta e... Não sei.
A gente não sabe se não tem gosto de galinha aquela pasta lá.
É, a gente não sabe qual é o verdadeiro gosto da galinha.
É tipo aquele patê que sua mãe faz, assim, né?
Cara, o patê que a minha esposa faz é sensacional, mas isso não vem ao caso.
Não é o Enxutocast Gastronomia.
Só o Enxutocast Gastronomia, a gente podia fazer outro, né? Mas vamos pensar nisso depois. Parabéns, encerramos as lutas da noite com mais um podcast sensacional. Eu gostaria que o Moi dissesse para todos qual é o nosso e-mail.
obailedosenxutos@gmail.com, repetindo, obailedosenxutos@gmail.com. Mande pra gente lá sugestões, críticas, elogios, resenhas. Manda resenha, ainda mais agora que o King saiu. De quadrinhos, de game, de filme, enfim.
Manda de qualquer coisa, mas manda bem escrito, tá, gente?
Por favor, gente. Cara, cada coisa que a gente recebe, cara...
Tá de saco cheio de ficar corrigindo os textos de vocês.
Então, já chega a ter corrigido os próprios redatores. Ratinho!
Eu acho mais errado vocês zoar com o cara que tá quieto.
Que gratuito!
O pior é que a gente não sabe quem que ele tá falando, se é de mim ou se é do Nico.
Ou meu nuco. Ratinho!
Mas...
Eu sou quem fala.
Também, meus queridos ouvintes, nossos queridos leitores, cliquem em tudo que vocês encontrarem no Baile dos Enxutos. Cliquem nos links do Submarino. Comprem coisas no Submarino por dentro do Baile dos Enxutos. Você pode...
Cliquem nos links do Mo.
Meu Deus. Você pode escolher dois filmes em Blu-ray DVD e ganhar 20% de desconto. Tem aqui MIB3. O Espetacular Homem-Aranha em 3D, Tintin. Pensando bem, esses filmes são uma merda. Mas ainda assim, legais lá. Na quinzena Microsoft, toda a linha de consoles, jogos e acessórios de Xbox 360 e Xbox One está com até 60% de desconto. Note que até 60% de desconto, 5% de desconto, entra nessa categoria.
clique. Acabou o patrocinador agora. Obrigado, Léo.
De nada. Clique nos nossos parceiros são todos legais, tem os agregadores. Quem mais? O que mais nós podemos falar para os nossos queridos? Sigam a gente no
Facebook.
No Facebook, nós estamos lá. Olha que sensacional. A gente tá 6 curtidas de 2 mil curtidas. Olha,
cara, estamos chegando lá, hein, cara.
É, cara, um dia a gente vai ter 15 milhões de curtidas, 1 milhão de curtidas.
Ajuda a gente aí. Me ajuda aí, ô.
Me ajuda aí, porra.
Vocês que são nossos leitores, quando formos ricos e famosos, se tivermos mansões, mulheres e essa, a gente vai lembrar de vocês. Vamos dividir nosso sucesso com vocês. Então, nos divulguem para seus amiguinhos, suas namoradas, enfim. O que mais podemos acrescentar? Acho que não temos mais nada a acrescentar. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
Ah, acho que não.
Ah, ótimo. Então chega! Acabou
por... Até semana que vem, minha filha. Metendo de barra.